Olá, está começando mais uma live da Baster.com. Live de saúde, como todas as quartas-feiras, meio-dia. Nós fazemos aqui para você. Normalmente, eu que vos falo, Mauro Jasmin, ou o Paulo, que é nosso psicólogo da Baster.com, um dos moderadores, né? Não é o psicólogo da Baster. É psicólogo e é um dos moderadores de saúde também. Então, nós normalmente alternamos às quartas-feiras nossa live. Deixa eu ver aqui se está tudo funcionando. Se está tudo bem. Isso. Opa! A voz realmente não está muito boa. Eu estou estou com uma gripe bem forte aqui. E, infelizmente, vocês vão ter que escutar desde semana passada, né? Não, desde a outra semana. Ah, sim. Há 2 semanas eu tive essa gripe, melhorei semana passada, essa semana tive uma recaída, infelizmente. Então vocês vão ter que aturar a minha voz de tenor aqui durante. Vamos lá. Maravilha. Bom, hoje vamos falar de causas de morte. O que vem a ser isso? Deixa eu. Ué, cadê o. Opa! Papá. Ih, rapaz, cadê? Devia ter preparado isso aqui antes, né? Tudo bem. Vamos falar sobre causas de morte, né? Quais as causas de morte mais frequentes no mundo? E tem uma aqui dos Estados Unidos também, especificamente. E vamos falar como nós podemos evitar, né? Está nesses números aqui, muito cedo, né? Logicamente, morrer, todo mundo morre, mas a gente pode tentar viver um pouco mais e viver um pouco melhor também, né? Ter uma vida um pouco melhor por mais tempo, porque quanto mais envelhecemos, piora a nossa qualidade de vida. Então, essa coluna aqui eu acho que eu vou apagar, não precisa. Essa aqui é que é importante. Essa aqui é do New York Times, 2016. Eu acho que eu vou vir para cá, porque aquela coluna realmente não é importante. O que é importante é essa aqui. Opa. Assim melhorou. Então, tá. Então, são dois gráficos diferentes. Esse gráfico que vamos falar, esse gráfico da esquerda aqui, é o gráfico onde. É um gráfico de 2016, tá? Tem praticamente 10 anos. Não mudou muito de lá para cá, porque com o Covid bagunçou tudo. Então, eu tentei pegar alguma coisa de antes de 2016, antes de 2020, né? Então, eu peguei de 2016 e esse aqui é no mundo. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui interessante, que eu realmente deveria ter feito, já não fiz, mas tudo bem. Accessibility display. And here we go. Ah, pronto. Se ficar mais fácil de mostrar para vocês, né? Tá aqui. Bom, então, desse lado aqui, nós temos as causas de morte. Nos Estados Unidos, em 2016, foi divulgado pelo New York Times. Não sei se vocês vão conseguir ler bem aqui, porque para transmissão essa fonte aqui não é muito boa, mas eu digo para vocês, essa primeira parte azul aqui é de doenças cardíacas, né? Heart disease. A segunda aqui, amarela, é câncer. Então aqui tem 30,2%. Aqui tem 29,5%. E são as duas grandes. São as duas maiores causas de morte, né, nos Estados Unidos em 2016, mas isso se repete com uma diferença percentual pequena nos outros anos. Aqui embaixo tem acidentes em estrada, acidentes em geral, quedas em geral. Aqui é doenças respiratórias, né, pulmão, aqui Alzheimer. Aqui AVC, diabetes, então overdose, problemas no, nos rins, pneumonia, influenza, suicídio. Então, tudo isso aqui é menos, né? Essas duas causas aqui são as maiores, e a de acidentes também, e doenças respiratórias, e Alzheimer, e AVC, diabetes, vem logo em seguida. Vamos falar disso tudo. E aqui no mundo geral, infelizmente, não é a mesma divisão aqui, mas é mais ou menos, porque aqui é doença de coração. E aqui é doença cardiovascular, ou melhor, doença de coração, também doença das veias, artérias, né, do aparelho circulatório. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo hoje. Eu vou beber água bastante durante a nossa live, para ver se melhora aqui a garganta. Então, de vez em quando, vou dar uma paradinha para beber uma água. Então, aqui desse lado é doença do coração, aqui no mundo inteiro, também 2016. Doença de coração vascular, né, da cardiovascular, mais ou menos a mesma coisa. Câncer em segundo lugar aqui. Como eu falei, infelizmente, eu não tenho uma melhor definição aqui para vocês. Posso até aumentar aqui, ó. Um pouquinho, não sei se melhora muito. Então, cardiovascular, depois câncer, depois doença respiratória, que aqui vem em quarto. Depois é diabetes, que aqui desse lado vem em sexto. Demência, que a gente compara aqui com Alzheimer, não necessariamente igual, mas mais ou menos a mesma coisa, que vem aqui em quinto. E doença respiratória do trato inferior vem sexto, enfim. É tudo mais ou menos parecido nos Estados Unidos e no resto do mundo, mais ou menos. Não é igual, mas podemos fazer uma boa relação. Então, nós vamos relacionar os dois, nos Estados Unidos e no mundo. Eu peguei dos Estados Unidos, que a gente tem uma boa. Eles são bons com números, né? Então, normalmente, os percentuais são bem aproximados, né? Eles têm um controle muito bom disso, melhor que na maioria dos outros países. Inglaterra também é bom, Japão também é bom, mas mais fácil pegar dos Estados Unidos aqui. Vamos lá ver se alguém já chegou por aqui. Bem, já tem gente por aí, pessoal. Me dá só um feedback se tá legal a voz e a imagem, o som e a imagem. O som, eu sei que tá com problema a minha voz, mas. Pelo menos se vocês puderem me dizer se estão conseguindo entender o que eu estou falando, já melhora. Porque se vocês não estiverem conseguindo entender, a gente passa o chat até para outro dia. Deixa eu escutar mais um pouquinho aqui, ver o que que é, como é que tá. Não, dá para escutar bem, dá para entender o que eu estou falando. Beleza. Mesmo com essa voz rouca aqui de. Bom, então vamos lá. Aqui está transmitindo. Só mais um segundinho. Bom, podemos entender. Então vamos tentar levar a live assim. Se tiver ficar muito ruim, vocês me avisam, tá? Que aí eu paro e a gente tenta outro dia. Bom. Então, como eu falei aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, a maior causa de fatalidades, né, de morte, é doença de coração e doença cardiovascular. Então, esse primeiro quadro azul aqui em cima é doença de coração. Esse ponto aqui grande que vai para praticamente 18%, 17,65%, é doença cardiovascular. Por que que aqui é menor do que aqui? Bom, primeiro que aqui eles dividem em mais categorias, aqui tem muito mais categorias do que aqui. Então, logicamente, vai diminuir essa proporção, mas mesmo assim, é a maior causa de mortes no mundo, é doença cardiovascular. E nos Estados Unidos é a doença do coração, né? 30% aqui, praticamente 18% aqui, 17,65% aqui. Então, o que adianta eu dizer para você que a maior causa de morte é problema no coração? O que adianta eu dizer para você, pô, vou morrer de problema de coração, e aí? O que adianta? O que adianta é que problema de coração, não que todos sejam fáceis de prevenir, mas a maioria dos problemas de coração são muito fáceis de você. Às vezes eles vão acontecer de qualquer maneira, mas vocês podem prolongar muito a vida de vocês saudáveis até terem um problema de coração. Por exemplo, minha mãe faleceu com 91 anos porque o coração parou. Mas até os 91 anos, ela teve uma vida ativa, teve uma vida muito boa. Ela se deslocava, ela ia ao cinema, ela ia ao teatro, ela fazia curso de canto, fazia hidroginástica. Enfim, ela tinha uma vida bem ativa. Pegava os netos, os bisnetos para fazer lanche, pegava na escola, ia passear com eles. Fazia algumas viagens de final de semana ou de 3 dias, mesmo com 91 anos de idade, né? De uma idade bem avançada. Então, ela viveu super bem, por exemplo, até 91 anos. Se ela não cuidasse do coração dela, ela tinha problema de coração congênito, ela tinha. Enfim, não vou entrar em detalhes quais os problemas que ela tinha, usava marca-passo e tudo, mas desde cedo que ela sabia que a família toda tinha doença no coração. Então, ela sempre fez exercício, fazia hidroginástica, caminhava, andava de bicicleta, mais nova, não com 91 anos, andava de bicicleta. Então, ela teve uma vida sempre ativa. Quando chovia, ela ia no shopping, mas não ia para comprar. Ela ia, estacionava do shopping e ficava caminhando no shopping. Tem um shopping perto da casa dela, né? Da onde ela morava, que tem 2 andares, e ela andava. Num andar, andava outro andar, andava num andar todo, outro andar todo. Fazia isso umas 3 vezes, demorava, ficava 1 hora lá caminhando. Depois até passeava, sentava, tomava um café e tal. Mas não estou dizendo que qualquer pessoa consiga viver até 91 anos, dei só um exemplo, né? Um exemplo bem, bem próximo. Tem outros exemplos da família também, que minha família, por parte de mãe toda, tem problema de coração e morria, né? Os mais antigos morreram cedo, por problemas cardíacos, mas quando foi chegando nas. Minha mãe, meu tio, minhas tias, eles souberam disso, né, de problemas do coração da família, e fizeram todos eles, fizeram exercício, se trataram para tal. Todos não, mentira. Teve um que não se tratou, morreu mais cedo, fumava, não fazia exercício, bebia. Enfim, normalmente entra nesse percentual maior. Né, de viver menos, quem cuida menos na saúde, normalmente. Tem gente que pode beber, que pode fumar, que não faz exercício e que vive muitos anos, mas a maioria das pessoas que vive muitos anos, vamos colocar 90 anos por aí, né, que é uma. Porque mais de 100 anos realmente é muito difícil, mas que vive mais de 80, eu tenho ainda 2 alunos com um tem 90. Ela tem 91 e ele tem 89, se não me engano. Eu nunca sei, porque às vezes tem os aniversários, eu não fico contando, né? Mas, e eles fazem exercício também, vivem ainda bem com essa idade, né? E normalmente é isso que a gente vê. Aí você vai falar, Maura, mas a minha tia tinha 95 anos, nunca fez exercício, fumava, bebia, como eu falei. Existe um percentual pequeno de pessoas que não cuidam muito bem da saúde e que vivem muitos anos. Agora depende também de como vivem, Né? Se essas pessoas vivem bem, se vivem mal, se vivem, conseguem ser ativas, se conseguem ser independentes, caminhar sozinhas, ir ao banheiro sozinhas, se alimentar sozinhas. Isso tudo entra, não é só a morte em si. Por isso que eu estou colocando, e estou falando bastante aqui de doenças cardiovasculares, doenças do coração, porque essas são, vamos dizer assim, a que tem o maior número de mortes, né? E que essas nós podemos evitar bastante, ao menos evitar prematuramente. Ou melhor, você pode até morrer do coração, mas que não seja isso com 40 anos de idade, ou que você não fique debilitado depois que tem um problema de coração, tem um AVC. E fique debilitado dos 40 aos 80 anos, metade da sua vida, por exemplo. Então, que você trate do seu coração e que você viva colocando a probabilidade de não morrer do coração prematuramente ou não ter problemas que atrapalhem a sua vida prematuramente por causa de problemas de coração, né? Então, isso, pessoal. Se você fizer atividade física 3 vezes por semana, ontem eu gosto de dar exemplos de coisas que acontecem na minha vida, porque é mais fácil, são mais palpáveis e são exemplos reais que eu não escutei de ninguém, que eu vivi. Então, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, ela tem a vida muito corrida, ela dá aula de yoga, ela é instrutora de paraquedismo, ela tem 2 filhos, um início de adolescência, a outra é pequena, tem 2 anos. Então precisa de muito cuidado, cuida da casa, não tem ninguém ajudando, não tem, por exemplo, empregada, babá ou família perto, mora sozinho, só ela e o marido, na cidade aqui que eles moram. Então não tem assim a avó para ajudar, a tia para ajudar, a irmã para ajudar e tal. Logicamente ela deixa a mais novinha na creche ainda, né, numa escola, para poder ir trabalhar. Mas ela está numa atividade muito grande, então ela tenta dar mais aulas de yoga, porque pelo menos na yoga ela faz algum trabalho respiratório, ela faz algum trabalho articular, ela se movimenta um pouco. E quando ela está em casa e vai passear com a menina, ao invés de botar a menina no carrinho, ela bota a menina naquela mochilinha, né, nas costas, e vai caminhar com a menina nas costas. A menina tem 1 ano e tal, vai subir assim, tem um. Não um morro muito alto, né? Mas tem uma pequena elevação, tem umas subidas e descidas assim, os morrinhos atrás da casa dela. Ela vai caminhar, vai passear com a menina ali. E final de semana ela trabalha no paraquedismo, mas nas folgas dela, que são segunda e terça-feira, ela depois das aulas de yoga que ela dá de manhã, ela pega a menina também mais cedo na creche e vai caminhar. Com a menina, bota a menina na mochilinha, vai caminhar, fazer um exercício. Não que seja o melhor exercício do mundo, você caminhar com seu filho nas costas, mas é um exercício que você pode fazer. Muita gente tem filho pequeno e fala: ah, mas meu filho é pequeno, não consigo fazer exercício, eu não consigo. Vai no carrinho, vai na rua no carrinho caminhar. Não é uma super corrida, não é uma musculação forte na academia, mas é algum exercício que a princípio já ajuda por estudos, né? Você já vê que só de você começar a fazer exercício, mesmo que não seja um exercício muito forte, mas que seja um exercício frequente, de 3 vezes na semana, por exemplo, 30 minutos na semana, 30 minutos cada sessão de exercício dessa. Então, você faz 3 vezes por semana, 30 minutos, já ajuda demais a você evitar problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. Ajuda demais a evitar. Então, você não precisa muito tempo para começar, lógico. Para você treinar para maratona, você precisa de muito tempo. Mas para você fazer um pequeno exercício de 30 minutos, 3 vezes por semana, você precisa só encaixar ali antes do banho. Pegar 30 minutos ou acordar mais cedo 30 minutos e fazer exercício. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se alguém falou. Não, o pessoal hoje está calado aqui. Eu acho que não está nem me escutando, está só aquele cri, 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 aquele grilinho assim. Mais um golinho d'água, vamos passar para a próxima. É lógico que doença do coração não tem só a ver com exercício. Tem a ver com alimentação também. Tem a ver com algumas outras coisas. Mas, basicamente, exercício e, logicamente, se você não for obeso, se você mantiver uma alimentação mais ou menos que seja, que não te deixe obeso, também você está ajudando a se proteger contra doenças do coração. E na parte de alimentação também, alguns tipos de alimentos já foram ligados com câncer, né? Então, se você come, vou falar em forma geral, porque eu não quero ficar apontando o dedo, mas se você come de forma mais natural, menos processados, não come ultraprocessados ou raramente come ultraprocessado, também ajuda você a evitar certos tipos de câncer. Logicamente, você procurar um médico também e fazer os exames que ele pedir para você, quando ele pedir para você, também ajuda você evitar o câncer ou você tratar o câncer de uma forma bem. De uma forma a não deixar o câncer desenvolver antes, né? De uma forma bem no estágio inicial. Eu já tive câncer também, quer dizer, começou como câncer de pele, carcinoma, mas, enfim, como eu sempre olho no espelho, porque minha família ia por parte de pai, né? Teve muito problema de câncer, não teve ninguém que morreu por câncer, mas já tiveram pessoas que tiveram pessoas na minha família por parte de pai que tiveram que ser submetidos a tratamentos mais prolongados, né? Cortar pedaços, né, maiores do corpo do que um sinalzinho, né, por causa de câncer. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Isso é um cuidado que todos podem tomar também. Vai no médico, mulher com uma certa idade, vai fazer mamografia. Isso tudo eu estou falando. Eu bolei esse chat todo ontem, quando estava conversando com essa minha amiga, porque ela também foi fazer a mamografia ontem, aí o hospital não recebeu a autorização do plano e deu um certo problema e tal, enfim. Mas eu conversando com essa minha amiga ontem, é que veio essa live na minha cabeça. Aqui em segundo lugar também no mundo, 8,93% é morte devido a câncer. E nos Estados Unidos, quase 30%, 29,5% é morte devido ao câncer. Então, se vocês verem aqui que tem uma influência aqui da alimentação, não demais, mas alguma influência da alimentação e exercícios também, né? Porque aqui, se você usa droga, se você bebe demais, se você fuma, você também tem uma probabilidade muito maior de ter câncer. Então, é o que a gente fala de vida saudável. A vida saudável não quer dizer que você só pode comer frutas, legumes, ovo cozido, peito de frango grelhado, tem que fazer exercício 6 vezes por semana, de manhã e de tarde, tem que competir numa maratona. Não, a vida saudável não é necessariamente isso. Uma vida saudável é você não ser obeso, é você não usar drogas, evitar álcool, não fumar, comer relativamente bem, né? Eu sei que comer bem para uma pessoa e para outra varia demais, mas todo mundo sabe que gordura faz mal, excesso de gordura faz mal, né? Não a gordura do abacate, por exemplo, ou do azeite, por exemplo. Mas todo mundo sabe que frituras, vamos lá, para facilitar, que frituras fazem mal, todos sabemos que açúcar faz mal, todos sabemos que excesso de sal faz mal. Agora, aliás, todos sabemos que qualquer excesso faz mal, e essas coisas todas estão ligadas também a doenças do coração e a câncer, né? Excesso de sódio, excesso de comida, isso tudo influencia positivamente para você ter a doença, a sua possibilidade de ter doença do coração e de ter câncer. Você ser obeso em geral, você comer muito em geral, você não fazer exercício em geral, você fumar, você beber álcool, você usar drogas, isso tudo influencia. Aqui, pessoal, vocês veem que tem basicamente 60% aqui. Aqui são 59,7%. Quer dizer, metade das doenças que você pode evitar, ao menos prematuramente, não é que todos nós vamos morrer na cama, dormindo, vamos morrer de velhinhos, super bem, sem problema nenhum de saúde. Isso é praticamente uma fração muito pequena da população que morre na cama, dormindo, sem grandes problemas de saúde quando são velhinhos. Mas para acontecer isso, para você ter esse objetivo, né, de não ter uma morte muito ruim, de ficar indo para o hospital o tempo inteiro, ter um monte de problema de saúde, não conseguir se movimentar porque você não faz exercício. Então, quando você fica mais velho, suas pernas não aguentam o seu peso, você tem um peso muito maior do que você possa aguentar. Então, isso tudo, né, dificulta a tua vida. O que eu estou falando aqui não é para você não morrer, porque todo mundo morre um dia. O que eu estou falando aqui é para você ter, você adiar essa morte, conseguir viver mais anos, não chegar com 30 e tantos anos, 40 anos, ter um infarto e morrer, ou ficar debilitado, pior ainda, né? Você com 40 anos ter um, por exemplo, um AVC e não conseguir se movimentar bem depois, ou ficar com muitas limitações, né? Então, o que eu estou falando aqui é para você ter uma qualidade de vida melhor. Eu estou apontando aqui para os Estados Unidos, né, que mais ou menos se compara ao Brasil, porque aqui entra muito África, Ásia, está muito longe da gente, né? Tem muita fatalidade neonatal, por exemplo. Aqui em algum lugar está fatalidade neonatal. Onde é que está? Neonatal diseases aqui. É death, neonatal death. Então está em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está em sétimo lugar, né? Morte neonatal. Isso aí já não tem muito a ver com Brasil, com Estados Unidos. Tem a ver alguma coisa, mas não tanto. Bom, passando para frente aqui, eu falei Estados Unidos, praticamente 50%, que é morte por doença. Não, praticamente 60%, pessoal, perdão. Eu falei praticamente 50%, não. Quase 60%, mais da metade, dá 30, 59,7%. Praticamente 60% das pessoas nos Estados Unidos morrem por doença do coração ou câncer. No mundo, logicamente, como eu disse, que aqui nesse painel eles dividiram por mais doenças, então tem uma divisão muito maior aqui. Tem até desastres natural, terrorismo, que tem terrorismo também, se não me engano. É 0, quanto é que dá terrorismo aqui? Zero, menos 0,5%, enfim. Aqui, por exemplo, no mundo, doenças de coração e câncer já dá aqui quase 30%. Isso contando o mundo inteiro. Então, quase 30% é um número muito grande. E logo depois, você pode ver que aqui é doença respiratória, logo depois diabetes e doenças endócrinas, aí vem demência, demência vamos falar depois, mas vamos falar aqui de doença respiratória, diabetes, né, e doenças respiratórias. Aqui está doença respiratória geral e aqui está lower respiratory infection, infecção de pulmão, por exemplo. Vamos falar dessas três aqui, que são três entre as seis, né, primeiras. E aqui, ó, vamos colocar de stroke, as seis primeiras, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos falar de AVC, vamos botar sete aqui, ó. AVC, diabetes e doença respiratória também. Isso tudo aqui, né? Essas um, dois, três, quatro, cinco nas sete primeiras aqui, cinco nas sete primeiras, e aqui cinco nas seis primeiras, você pode evitar, não é que vai. Ah, nunca vou morrer de problema de coração se eu faço exercício. Nunca vou morrer de problema de coração se eu me alimento bem. Nunca vou morrer de doença respiratória se eu não fumar. Ou nunca vou morrer de doença respiratória se eu fizer exercício. Não, não é isso. Ou se eu for no médico. Não, não é isso. Mas a probabilidade é muito pequena se você fizer algum exercício. Não estou dizendo para você correr maratona. Voltando aqui ao início da live. Estou dizendo, estou colocando, por exemplo, 3 vezes por semana, você fazer um exercício leve, ter um remo em casa, uma bicicleta ergométrica em casa, fazer barra, flexão, abdominais, agachamentos, qualquer exercício, calistenia, em casa, no clube. Sair um pouquinho na praça, perto da sua casa, passear na rua, empurrar o carrinho do seu filho. 3 vezes por semana, meia hora, só isso, junto com, logicamente, uma alimentação mais ou menos regrada, só de você não ser obeso, não abusar em açúcar, não fumar, não abusar em álcool. Se você bebe socialmente, uma taça de champanhe de vez em quando, uma taça de vinho, no final de semana que você viaja, é diferente de você beber cerveja todos os dias, ou beber uísque todos os dias, ou beber, inclusive, vinho todos os dias. É diferente. Só disso você já diminui a sua probabilidade de doenças que podem complicar a sua vida, ainda em idade mais jovem. Como eu disse, todos nós vamos morrer em alguma hora da vida, mas para nós termos uma qualidade de vida melhor por muitos anos, uma qualidade de vida melhor, mais próximo do dia da nossa morte, para a gente colocar a probabilidade disso acontecer a nosso favor, não é tão complicado, né? Tudo bem, doce, eu como doce também. Ontem comi uma barrinha de cereal, estava com fome depois de eu comer lá minha salada e tal, não sei o quê. Tardinha à noite, eu estava com fome e comi uma barrinha de cereal. Aí tinha a barrinha de cereal coberta com chocolatezinho, é tipo uma barrinha pequenininha, aí comi. Três barrinhas, sei lá quantas barrinhas eu comi. Aí comi um pouco de chocolate, mas é o abuso que eu estou dizendo. Eu estou colocando aqui no abuso. Não precisa abusar nem no esporte. Se eu fizer muito esporte, ótimo. Mas mesmo que não abuse no esporte, mas que faça um mínimo de atividade física, que seja ativo, você não consegue, de forma nenhuma, ir para. Para o trabalho de bicicleta, ou ir para o trabalho caminhando, porque sua cidade é muito quente, ou porque chove muito, ou porque. Tá, beleza, tenta subir alguns degraus de escada. Isso ajuda. Parece que não, mas ajuda. Uma atividade indireta, que não seja uma atividade física direta, né? Que não seja uma corrida, uma natação, remar, jogar vôlei, jogar futebol, sei lá. Qualquer atividade que você faça, de esporte especificamente, fazer ginástica, musculação, ir para academia que seja, mas se você tiver uma vida mais ativa, se você subir 2 andares de escada toda vez que. Olha, eu tinha. Época que eu trabalhei num asilo, tem uns 2 anos mais ou menos, eu trabalhei durante 6 meses numa casa de repouso, né, de idosos. E eu. Realmente tinha pouquíssimo tempo de fazer exercício. Eu raramente fazia exercício, porque eu trabalhava numa academia, trabalhava nessa casa de idosos, trabalhava ainda com negócio de família, né? Porque estávamos fechando os negócios do meu pai, que ele estava com demência já e tal. Então, assim, foi uma época muito conturbada da minha vida, os últimos 3 anos, vamos dizer assim. Mas a época que eu trabalhava nessa residência de idosos, tinham 2 andares, quer dizer, o térreo mais 2 andares. No final eram, vamos dizer, 3 andares, né? Então eu subia 2 andares de escada, descia, subia 2 andares de cada outro lado, descia, porque eu tinha aqui nas sessões, eram 6 sessões diferentes: duas no térreo, duas no primeiro andar, duas no segundo andar. Então cada vez eu subia, descia escada, eu fiquei magrinho, sério, sério. E me alimentava bem. Mas emagreci muito, porque eu ficava 4 horas trabalhando lá e o trabalho era com a equipe de fisioterapia. Então, ajudava na equipe de fisioterapia, fazia recreação com as senhoras, os senhores, né? Então, jogava bola, pegava braço, levantava a perna, eu agachava, eu levantava. Então, eu ficava 4 horas por dia, 5 vezes por semana, em atividade, não é fazendo exercício para mim. Mas só de movimentar subescada, desescada, eu botava naquele relógio, né, no relógio, no celular, esqueci o nome do aplicativo, um aplicativo que conta quantos passos você deu, quantos andares você subiu. Eu nem via quantos passos eu tinha dado, mas eu vi os andares que eu subia. Então, tinha dia que eu subia 20 andares de escada, fora o que eu andava, né? Só conta os andares que sobe, não conta os andares que desce. 20 andares de escada, quer dizer, eu tinha subido os 20, mas tinha que descer também, não 20 direto, só tinha 3 andares, como eu disse, né? Mas sobe, desce um lado, sobe, desce outro lado, vai pegar o material da fisioterapia de um lado, vai pegar alguns deles, né? A maioria de cadeira de roda ali, vai pegar alguns deles, aí desce de elevador, aí sobe de escada, aí desce de elevador e tal. Então, só isso faz com que você tenha uma atividade física indireta que seja legal, tá? Eu tô falando pra caramba, não vi se alguém escreveu alguma coisa, não. Ninguém escreveu nada, então vou continuar com a minha live aqui. Espero que vocês estejam escutando bem, mesmo eu com essa voz aqui que não está muito boa, mas estou tomando sempre uma aguinha. E passei até um spray aqui na garganta para tentar ficar menos ruim, com a voz para fazer a live para vocês. Aliás, também não tem mais muito tempo de live. Então, pessoal, eu falei das principais aqui, só por curiosidade. Nos Estados Unidos, primeira causa de morte, 30. Isso aqui é de 2016, tá? Do New York Times. Isso aqui é da WHO. World Health Organization, que é no mundo todo, aqui nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, que se compara mais ou menos com o Brasil, 30%, vou arredondar os números, 30% doença do coração, praticamente 30% de câncer, as mortes em 2016, né? 7,5% de acidentes em geral, quedas, acidente de carro. Mais ou menos 7,5% de doença respiratória, 5,5% de Alzheimer, 5% de AVC, 4% de diabetes, overdose, né, de droga praticamente 3%, doença de rim 3%. Isso aqui também, bebendo água, a gente ajuda, não que se você beber água não vai ter doença de rim, mas vai ajudar a não ter doença de rim ou aparecer doença de rim mais tarde se você beber água. Não precisa beber 8 litros de água por dia, até pode fazer mal para você beber demais. Mas bebe 2 litros, bebe 3 litros, bebe 1,5 litro, pelo menos, uma garrafa daquela de 1,5 litro, pelo menos, de água, né, por dia. Cuidado, porque água, alguns líquidos, eles até jogam contra, né? Se você fizer algum tipo de chá que é diurético, se você tomar muito chá diurético, não entra aqui como você tomar água, né, para fazer seus rins funcionarem, porque você vai estar desmineralizando seu corpo. Então é legal tomar água mesmo, ou água de coco, ou algum chá que não seja diurético, né, um suco, algum líquido, né? Aqui, pneumonia, influenza, 2,5%, suicídio perto de 2%, aí tem homicídio 0, quase 1%, e terrorismo 0,0, ah, eu falei 0,05%, não, é 0,01%, é terrorismo, para vocês verem. E no mundo aqui, doenças cardiovasculares em geral, câncer, doença respiratória, diabetes e doenças endócrinas, demência em geral, incluindo Alzheimer, doença do trato respiratório, infecções, né, de pulmão, doença neonatal, doença que provoca diarreia, acidentes em estrada, acidente de carro, provavelmente, né? Doenças do fígado, tuberculose, doença do rim, doença digestiva, HIV, suicídio, malária. Como eu disse, aqui, né, eles especificam mais cada uma. Por isso que a proporção de doença cardiovascular e de câncer está menor aqui, né, no mundo. Uma das razões, né, está menor no mundo todo do que nos Estados Unidos. Mas só aqui, ó, doença cardiovascular, câncer, doença respiratória, diabetes, demência, a gente não prova que quem faz exercício retarda a demência, não é uma prova irrefutável, vamos dizer assim. Tem indicações, existem indicações, mas não é nada que a gente possa trazer. Infecções respiratórias, isso tudo, essas seis primeiras aqui, seis primeiras aqui, ou sete primeiras aqui, a gente evita fazendo um mínimo de exercício, como eu falei, não precisa ser um atleta, mas tenta pelo menos fazer atividades físicas, se não conseguir exercícios indiretos, como subir escada no trabalho, descer escada no trabalho. Por exemplo, vamos falar mais exemplos da minha família. Meu pai faleceu com 97 anos, infelizmente, no hospital, indo e saindo do hospital nos últimos 2, 3 anos. Mas quando os médicos deram um susto nele, quando ele tinha 80 anos de idade, ele começou a fazer atividade física, musculação mesmo, com 80 anos de idade, e começou a, sempre que ele tinha que descer 2 andares e subir um andar lá no edifício onde ele trabalhava, ele fazia isso pela escada. E ele fazia isso pelo menos 3 vezes por semana, que era 3 vezes por dia, que era quando ele chegava, quando ele ia tomar café e quando ele ia embora. Então ele fazia isso. Pelo menos subia 3 lances de escada com 80 anos de idade e descia 6 lances de escada com 80 anos de idade. Então, é uma coisa que a gente arrumou para ele que pode ser que não, isso não tenha ajudado nada, mas provavelmente, pelos que os médicos falaram, que com 80 anos ele não tinha mais vida, ele conseguia até os 97 anos e até pelo menos 88 anos viajando, fez uma viagem longa de avião. E tal, com 88 anos, e passeava e tal. Aí, com 88, eu digo 88 porque ele quebrou o pé com 88. Aí, depois recuperou até os 90 anos, né? Demorou um tempinho para recuperar, andava, mas aí já não podia caminhar mais tanto quanto ele caminhava, com tanto equilíbrio, né? Começou a usar uma bengalinha, e depois, lá para frente, perto dos 100 anos, estava de andador e cadeira de roda. Mas, enfim. É alguma coisa, eu dei exemplos próximos, mas não quer dizer que esses exemplos sejam exemplos de exceção. Eu dei exemplos próximos porque eu gosto de colocar exemplos que são, que eu posso, como é que eu vou falar, que eu posso vivenciar, que eu posso ver, para saber, como esse meu casal de alunos, que tem 91 anos e 89 anos, né? Como outras, existem acidentes. Eu tinha um aluno com 70, e isso foi um problema sério, com 70 e poucos anos, que tinha um problema de congênito no coração já, e o problema foi ficando pior. Ele teve que fazer a cirurgia, sobreviveu à cirurgia, tudo bem. 3 dias depois faleceu, de uma outra coisa que não tem nada a ver com a cirurgia de coração. Infelizmente, foi super duro para a gente. Mas, enfim, acontece, um acidente acontece. Tem gente que bate com carro, tem gente que. Mas a gente pode evitar a maioria desses problemas, principalmente evitar que eles aconteçam cedo para a gente. Imagina, você ter um problema de coração com 40 anos, é muito diferente você ter um problema de coração com 80 anos. Metade da sua vida você. O dobro da sua vida você vai conseguir viver mais, ainda mais com uma qualidade de vida melhor. Bom, pessoal, acho que eu já falei bastante aqui. Como vocês também não participaram muito, opa, primeira participação, João Tavid. Trabalhei no prédio da Bovespa entre 2009 e 2013. Lá tinha uma placa com esses dizeres que você começou. Se for descer dois andares e subir um, utilize a escada. Sim, esses dizeres são muito legais, João Tavide, porque às vezes a pessoa não tem isso na cabeça. Acontece muito comigo, muito, muito. A academia é 1 quilômetro da minha casa. 1 quilômetro eu posso ir andando. Mas às vezes, quando chove, eu não vou andando, eu vou de carro. Aí para de chover alguns dias depois, eu continuo indo de carro, porque a gente fica acostumado a ir de carro. Então, pô, nada melhor do que ir para a academia, que é 1 quilômetro da sua casa, caminhando. Já vai aquecendo, já vai, né, aumentando a frequência cardíaca, a frequência respiratória, já movimenta as articulações. Só aquela caminhada de 1 quilômetro já é um aquecimento. E na volta, caminha devagarzinho e faz a volta calma. Então, quando você tem uma placa dessa aí, João Tavid, no prédio dizendo, é bem legal. E ótimo que você adotou essa prática. Eu também, eu tento subir de escada sempre que eu posso. Eu tento subir de escada. Se tem até dois, três andares, depende do edifício também, depende da facilidade. Às vezes a escada é muito próxima, né? Quando é em hospital, por exemplo, eu evito pegar elevador, até porque às vezes o elevador está cheio, um monte de gente doente. Então, quando é em lugar que tem e faz exame, né, ou laboratórios ou hospitais, eu tento subir de escada, porque as escadas normalmente são bem largas e não tem ninguém na escada. Então, eu tento subir de escada também. Enfim, é uma boa prática aí que você adotou. Bem, pessoal, estou terminando a nossa live. Vocês me desculpem outra vez a minha voz. João Tavid, sim, hospital também faço isso, pois está sempre cheio, é sempre demorado, exatamente, exatamente. Hospital ainda mais demora muito, né? Porque aquele elevador vai bem devagarzinho, né? Para não dar tranco. E colocou uma maca no elevador, já está cheio o elevador. Muito bem. Então, pessoal, desculpe outra vez pela minha voz aí, infelizmente. Eu fiquei com a voz bem ruim esses dias. Na última live eu estava com ela mais ou menos, aí dei uma abusadinha, não cuidei bem, tá vendo? Isso acontece, né? Dei uma abusadinha aí, fui saltar de paraquedas, o tempo ficou frio, provavelmente não me protegi direito e a voz ficou pior para essa semana. Mas para daqui a 2 semanas eu prometo a vocês que vai estar melhor, tá? Há mil anos sem passar por aqui. Grande abraço, Mauro. Tentar participar mais ao vivo. Isso, João Tavid, é bem legal quando vocês participam aí, porque tem uma troca, né, de informações. Até o que você falou, por exemplo, uma coisa simples da placa, é algo que os outros assinantes podem fazer também. Coloca no espelho da casa, no espelho do banheiro, descer de escada, ou na porta de saída da casa, descer de escada, ou no carro, né? No painel do carro, subir de escada, alguma coisa que lembre você, como você disse aqui que tinha no prédio da Bovespa, né? Que lembre você de fazer essa atividade e assim você tem uma atividade física, pelo menos indireta, no seu dia a dia, né? Bom, um abraço a todos vocês. Próxima quarta-feira, provavelmente, Paulo estará com vocês e daqui a 2 quartas-feiras eu volto. Um grande abraço e ótima semana.